Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, O Diário de Missão. E a gente tem alguns convidados bem especiais que estão espalhados pelo redor do Brasil, cada um de um canto. Daqui a pouco eles vão estar se apresentando também. Mas fica até o final, porque a gente tem muita coisa boa para estar apresentando para vocês.
É isso aí, Brenda. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso podcast. Essa aqui já é a quarta página do nosso diário. Se você está escutando aqui o programa de hoje e ainda não viu os anteriores, corre lá assim que acabar esse episódio e já maratona o nosso podcast. Tem histórias do Egito, do Amazonas, do Equador, só coisa boa. Escuta lá e também não esquece de me seguir no Instagram, né, @diariodemissão. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é conviver. Né? E esse tema, ele se encaixou assim perfeitamente no episódio de hoje, porque foi uma experiência assim incrível conviver com essa galera que está aqui hoje junto com a gente, né? A gente está batendo todos os recordes hoje com 11 pessoas aqui, um podcast com 11 convidados. E todos nós que estamos aqui hoje tivemos o prazer de participar junto da Missão Caleb, no Paraguai. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de apresentar eles, não, falando, vamos direto, vamos apresentar eles, depois a gente já emenda nas nossas histórias aqui.
Isso, a
Vamos
gente
lá?
pode fazer assim, ó. A gente fala o nome da pessoa e aí a pessoa fala, cumprimenta, né, a galera e fala do estado onde está falando também.
Tá, beleza então. Vamos lá. Então vou começar convidando aqui a Mariana. Fala aí, Mariana.
E aí, galera? Eu sou aqui de Minas Gerais, uma cidade que chama Divinópolis, e é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Nossa próxima convidada é a Clara.
Olá, olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu também sou de Minas Gerais, sou de Divinópolis, a mesma cidade da Mari. A gente está aqui juntinhas, prontas para a missão.
Continuando, então, eu quero convidar meu amigo Lucas.
Fala, meu povo, como é que vocês estão? Também sou de Divinópolis, então até agora já três pessoas já representando bem aqui a cidade, hein?
Divinópolis em peso.
Ela que tem um sotaque diferente, na verdade, diferente não, especial, a nossa
Especial.
super amiga Laís.
Oi, pessoal, eu sou a Laís da Sete, eu sou do Rio de Janeiro. Foi um prazer estar nessa missão com esse pessoal do Paraguai. A gente se conheceu tudo lá na missão. E vai ser uma delícia estar aqui comentando um pouquinho com eles e relembrando um pouquinho do que a gente pôde viver nessa experiência da missão.
Ele que voltou do Paraguai com tererê, com tudo, mas esqueceu a erva. Fala aí, Matheus.
Opa, fala aí, galerinha, tudo bem? Sou o Matheus aí de São Paulo, capital. Infelizmente, vim sem a erva, pro tererê. Mas a gente toma suco de uva no copo.
Depois a gente vai explicar o que é erva, né? O pessoal que tá falando aí fala, Matheus veio do Paraguai e não trouxe a erva, né?
Desculpa, gente.
Ela que também veio para completar a nossa equipe e tornar ainda mais especial e levar o amor de Jesus para as outras pessoas é a Rebeca.
Olá, gente. Eu sou a Rebeca. Sou de uma cidade bem próxima de Salvador, na Bahia. É um prazer estar aqui com vocês.
Agora eu vou chamar aqui minha parceira do futebol, aquela que sai chutando bola, canela, sai chutando tudo. Fala, Isabela.
Oi. Prazer, gente. Eu sou de Rondônia. No exato momento, eu tô morando num colégio interno. E essa missão foi espetacular e é um prazer estar aqui de novo com vocês.
Nossa última convidada, não menos a mais importante, super top, a nossa médica preferida, Fernanda.
Oi, gente. Eu tô falando de São Paulo, não vou falar da cidade, que eu já morei em várias cidades. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje.
E a Brenda já estava esquecendo a nossa amiga aqui, nossa amiga lá do Ceará, já falei a cidade dela também. Fala, Esther.
Nossa, fala aí, galera. Esqueceu, Brenda?
Não, amiga, jamais, jamais. É porque você está em outro momento especial.
Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo.
Afinal, o que é a Missão Caleb? A gente participou da Missão Caleb Internacional. E tem muita gente perguntando, provavelmente todo mundo, várias pessoas já perguntaram pra gente o que é isso? O que é a Missão Caleb? O que é Caleb? O que é esse programa? O que é essa missão? Como que isso funciona? O projeto Missão Caleb é um programa voluntário, um serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas a se dedicarem, na verdade, a dedicar suas férias em prol do evangelho em diferentes lugares, seja no nosso país, seja em outro país, seja em qualquer lugar. Nós dedicamos não só nossas férias, mas todos os dias da nossa vida em prol da missão, em prol do evangelismo, em prol da Bíblia, em prol de Jesus. E para vocês, agora a gente vai resumir em uma frase, gente. É uma frase. Então, três pessoas aí resumem em uma frase o que é a Missão Caleb para vocês, ou o que a Missão Caleb significou para a vida de vocês.
Cara, acho que a Missão Caleb, ela pôde levar bastante entusiasmo, bastante energia, alegria, e também levar, de certa forma, um reforço para a fé das pessoas lá.
O jeito da missão em si é servir. Mas a gente vai, todo esse pensamento serve, mas a gente mais é servido e mais aprende do que tudo. É uma bênção incomparável, é incrível.
Missão Caleb para mim é um encontro com Deus, é um encontro com Jesus, onde você se aproxima cada vez mais dele.
Acredito que Missão Caleb para mim seria o amor de Deus na prática.
Muito bom, galera. Iniciando aqui as nossas conversas sobre a missão em si, né? Como que é essa missão, sei lá, né? O que aconteceu lá que nós vamos estar contando aqui hoje? Eu acho que a gente pode começar falando da nossa primeira impressão do Paraguai, né? Quando eu estava indo para lá, me falaram, leva uma roupa de frio, né? Caso não faça frio também à noite. Mal sabiam eles que a gente ia, né, ter quase 40 graus à noite. E qual foi a primeira impressão de vocês, assim, ao chegar no Paraguai? O que vocês acharam dos costumes? Notaram alguma diferença? Teve algum choque cultural? Alguma coisa que vocês acharam diferente ao chegar lá?
Como o Alan comentou, é de comum acordo que o nosso primeiro choque foi o calor. Até eu, que sou do Rio de Janeiro, 40 graus, levei um susto com o calor daquele lugar. Então, com certeza, foi a primeira barreira que a gente teve que ultrapassar, tomando todos os cuidados de ficar na sombra nos horários de pico, de beber água, mas ainda assim o calor foi brabo. Uma adaptação que a gente foi orientado antes era sobre nós brasileiros somos muito abertos, muito receptivos, temos muito esse contato humano, esse calor humano, e talvez lá a gente tivesse que ir um pouquinho mais devagar. E foi realmente assim que aconteceu. Nos nossos primeiros encontros com as pessoas lá, no nosso primeiro culto, nós não tivemos quase ninguém da sociedade, da comunidade ali participando do culto. Foi aí que a gente percebeu que a gente teria que bolar algumas estratégias para a comunidade estar se abrindo para a gente, para a comunidade estar sendo receptiva com a gente. Foi aí que a gente tentou fazer o que Jesus fazia, né? Que era primeiro sanar as necessidades físicas das pessoas e depois ir pro lado espiritual. Foi aí que a gente bolou o que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o campeonato, feira de saúde, os trabalhos com as crianças, que é para a comunidade estar se abrindo pra gente, a gente poder estar dialogando, tendo esse contato assim com elas. Então essa foi uma das dificuldades. A gente teria que primeiro conquistar as pessoas, elas já não eram tão dadas de cara. E outra coisa também foi vestuário. Que ia estar um calor do caramba, a gente querendo botar um short, o pessoal lá tava super acostumado no sol, andar de calça e as criancinhas até de blusa de manga comprida, de tênis. Então foi uma outra barreira que a gente teve que enfrentar assim no início.
Uma coisa assim de início que eu reparei muito foi a comida, que eu, na hora que tipo, a gente chegou lá, eu cheguei lá e falei, nossa, a comida é tudo diferente. Eu senti muito falta do arroz e feijão, da salada, porque as comidas lá eram diferentes. Aquele dia que a gente comeu pizza, pastel e feijão, pra gente, isso é muito diferente. Mas pra eles isso é super normal.
O que eu achei impressionante, eu achei muito impressionante lá, é o pôr do sol. Cara, o sol amanhece lá 6 horas, estralando nos 35 graus. E termina quase às 9 horas, 8h30 lá, com 39. É incrível, é muito quente.
Pegando sobre isso que o Alan falou, sobre costumes, quando a gente vê isso, a gente se depara logo com os desafios, né? Os desafios de estar num local, de ir para, por exemplo, um país onde o idioma era diferente do nosso. Lá, por exemplo, era o espanhol, só que também a língua predominante lá era o guarani. E muita gente, pelo menos a maior parte, acho que pessoal aqui não sabia, né, esse idioma. E a gente foi aprendendo ali, foi conhecendo um pouquinho da linguagem. Mas como que é lidar com isso? É importante nós, como missionários, saber outra língua? Como que foi esses desafios em relação a gente chegar lá e ter que começar a improvisar um idioma? Nossa amiga Esther não, né? Porque ele já falava fluente. Mas e o restante? E vocês? Falam aí, gente.
Acho que é muito importante a gente ir para o campo missionário sabendo a realidade deles e a necessidade deles. A gente sabia que lá eles falavam espanhol e tudo mais, e agora eu falo que realmente é muito importante. Porque antes de ir para o campo, eu achava que eu ia aprender lá, e realmente a gente aprendeu lá. Só que eu fico pensando, se eu tivesse me esforçado um pouco antes para poder aprender, pegar algumas aulinhas, baixar nem que seja um Duolingo e tudo mais, para poder aprender o básico do espanhol, se eu não teria... Se a missão não teria dado melhor, assim, sabe? Eu esqueci a palavra, mas esqueci. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que quando a gente vai para o campo, a gente pode conhecer a realidade deles e tentar buscar ao máximo ter o conhecimento e tudo mais. Mas como a gente foi sem saber muita coisa, eu acho que no nosso esforço lá no campo de tentar aprender, tentar interagir não só com o espanhol, mas também com o Guarani, tentar aprender Guarani e tudo mais, apesar de ser muito difícil, e a gente conseguiu sair de lá bluda, como diz o Matheus, a gente saiu não fluente, mas conseguindo conversar com as pessoas e tudo mais, e ter uma comunicação assim bem legal. E, assim, eu acho que é essencial.
E no primeiro dia, eu lembro que rolou várias mímicas, né? A Brenda tentando falar com as mulheres lá, é a mímica...
Não, Brenda saiu de lá, assim, fluente.
Ai, gente, fluente. Não, gente. Total. Mas o que mais impactou foi a questão deles, né? Mesmo eles vendo ali nosso esforço, a gente tentando, eles sempre estavam ali dispostos a nos ensinar. Não só o espanhol, como o Guarani. Eles... Às vezes começava a rir da gente, mas era algo que eles, a gente podia contar que eles estariam ali ajudando a gente, ensinando, enfim.
Eu acho que uma coisa foi que um desafio meu com a língua, no caso com o Guarani, foi a questão das crianças, porque criança já não fala, já fala meio embolado e tal, né? E aí você pensa assim, uma criança ainda falando Guarani, como deve ser difícil entender.
E o legal disso que ela falou das crianças... É que no final eles foram gostando tanto da gente, eles foram participando tanto do nosso dia a dia, a gente do dia a dia deles, que tipo, quando a gente foi embora, as crianças já estavam até entendendo português, quando a gente conversava em português. E eles também se dedicaram para ensinar pra gente tanto Guarani quanto o espanhol. Então foi muito legal essa troca. Eles percebiam o nosso interesse e eles também tinham interesse na nossa língua. Então a gente pôde estar aprendendo e ensinando.
Palavrinha que marcou. Em Guarani é o Etrei. Ai, gente, essa palavra é incrível. Assim,
cara, tipo, fala aí, gente.
Esse
aqui
é de Matheus,
muito
sabido,
muito saboroso. Muito rico.
Muito rico.
Isso só serve pra comida, gente. A gente cometeu gafes na hora de ir aprendendo a língua. Mas eles foram tendo paciência com a gente.
Pérolas com um raiz.
Não
saia
falando
Etrei
para as pessoas.
Gente, sempre quando eu ver o nome Etereí, eu vou lembrar da Clara. Meu Deus.
Oi, gente, eu não sabia. Mas quem... Vou me justificar que quem me ensinou foi o Matheus, hein? O Matheus que começou aí, hein?
O que eu vou levar sempre é aquela frase, né, de final de culto, né? Yandejara Tanderobassá. Foi essa que eu gravei, assim. Eu vou falar quando for pegar na igreja, eu agora só vou falar isso no final.
Ó, essa palavra aqui é pra hoje, hein, ó. Arapucoi Rori. É, feliz sábado. Só não sei se eu falei certo, gente, mas foi bem.
Ah, essa eu não sabia, não.
Nem eu.
Muito bom, muito bom.
Eu anotei aqui.
Tem várias palavras anotadas aqui também, assim, mas anotadas em português, né? Assim, nem sei como que escreve.
É, e a gente aprendeu aqui no prefixo Ita também, né? Que significa pedra. Aprendemos muita coisa.
Sim, verdade.
Uhum, falar como vai você, que é baixapar e responder e por aí ter aí.
É, isso aí é clássico. É, acho que a gente tem altas histórias com o Guarani. Se a gente for ficar falando tudo que a gente falou em Guarani aqui, a gente vai ficar até amanhã. Gente, quando me perguntaram assim, né, o que você fez lá, né, nessa missão? Ah, beleza, você vai fazer missão, mas o que vocês fazem lá? Aí eu explicava, não, a gente fazia isso, aquilo. E quando perguntavam para vocês, né? Quais foram as atividades que vocês fizeram nessa missão Caleb? Contem pra gente um pouquinho. Contem pra galera que tá escutando a gente. O que vocês fizeram na comunidade?
Então, a gente fez diversas atividades, né? Em várias áreas diferentes. A gente quis abranger o máximo de facetas diferentes da vida das pessoas da comunidade. Então, a gente fez atividade com as crianças, fez atividade com os adultos, fez atividades em prol dos estabelecimentos que existiam na comunidade. Então, a gente reformou a igreja, a gente limpou a praça, limpamos a casa da mulher que estava brigando as meninas, a gente fez a escola cristã de férias, fez aula de violão para as crianças, então desenvolvendo habilidades manuais. Nós também fizemos feira de saúde. Então, as diversas facetas da vida do indivíduo, desde a mais tenra idade até a vida adulta, a gente tentou abranger o máximo possível. A gente também fez campeonato de futebol. Então, se uma coisa não dava certo, a visita não deu certo, a gente não conseguiu resultado, então vamos pensar em outra coisa, aí cria o campeonato. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo do percurso aí esse tanto de tarefa que a gente fez, tanto de atividade envolvendo a comunidade.
O legal era que a gente fez o campeonato de futebol ali, e foi uma coisa que motivou muito, porque você não via muita gente. Aí quando você falava de futebol, brotava gente, aparecia gente de tudo quanto é canto pra jogar futebol.
É, realmente, né? É uma galera que gosta bastante de futebol, né? E eles têm essa visão, né? São brasileiros, então a galera do Brasil também vai gostar de futebol. E foi muito bom, né? Os campeonatos, tudo que a gente realizou lá. Mas, assim, e o que a gente fez lá? O que vocês acham que gerou de resultados? Né? A gente tem vários tipos de resultados, né? A gente pode falar de várias formas. Mas o que vocês acham que a missão deixou como marcas?
Então, de primeiro resultado, foi isso. A comunidade ter aberto as portas pra gente quando foi vendo que a gente estava fazendo coisas que ia agregar na vida deles. Então, a gente teve eles como nossos amigos. A gente saiu de lá, foi até muito emocionante o dia da nossa despedida, porque nós realmente criamos vínculo, criamos laços com o pessoal lá. E a partir dessa amizade que a gente criou com eles, e fomos trazendo benefícios para eles a partir da área da saúde, a partir da área do esporte, do lazer, do cuidado com as crianças. Então, a partir dessa troca legal que a gente foi tendo, dessa amizade que a gente construiu, a gente conseguiu implementar também um pouquinho do evangelho, um pouquinho de Jesus. Então a gente foi fazendo os cultos, foi tendo muita receptividade deles. Nossa, gente, nosso último culto tem filmagem. Quem não viu e tá ouvindo aqui o podcast, para ver um pouquinho das imagens, que a imagem conta tudo, né? Quando a gente vê, a gente se sente muito tocado, porque é muito legal. Nosso último culto tá repleto de visitas, repleto de gente da comunidade. Então é muito legal essa receptividade. A gente conseguiu estudo bíblico aí com as crianças. A gente conseguiu estudo bíblico com os pais dessas crianças, com outros adultos também. Então a gente estabeleceu amizade, a gente estabeleceu benefícios para eles na vida, né? Ensinando a comer melhor, ensinando a higienizar. A Mari levou vários kits de saúde bucal para as crianças. Então a gente pôde levar benefícios para a vida deles. E no final a gente ainda pode implementar sobre o evangelho, que é a parte principal, a gente poder estar levando Jesus para eles. Então eu acho que a gente fez ali um trabalho completo mesmo.
Uma coisa que eu acho que tipo, influenciou bastante pro nosso resultado, o resultado de ficar uma marca ali naquela região, naquele pessoal ali, foi que no decorrer da missão a gente orou muito pela chuva. A gente orou para que viesse chuva, porque tava muito calor, tava muito seco. E nos últimos dias choveu muito, muito. E eu acho que com isso a comunidade, o pessoal, eles se entregaram um pouco mais.
Como a gente falou no começo do podcast, o nosso tema de hoje é conviver. E tem uma frase que eu tava lendo quando eu tava pesquisando sobre esse tema, que diz assim: o desafio da vida não é viver, é muito mais conviver. E também um verso que tá lá em Salmos 133, a partir do verso 1, fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Tem até uma música, né, que é baseado nesse texto bíblico. Mas afinal, muita gente fala: ah, eu quero participar de uma missão, eu quero ser missionário, eu quero participar de algum projeto. Vou falar disso daqui a pouco, mas antes eu vou passar algumas dicas para você que quer ser um missionário, para você que quer participar de alguma missão, de algum projeto. Primeiro, que você não precisa sair do seu país para se tornar um missionário. Você pode ser independente do lugar, independente da hora, independente
de como você estiver, de onde você estiver, você pode ser, sim, um missionário. Esteja também preparado para os desafios, para os eventos inesperados que acontecem, ainda mais a gente que passou por vários momentos, por várias situações também. E a oração. A oração também, ela é uma... Eu considero uma das mais fundamentais. É como se a gente bebesse água, né? É como se fosse o nosso refrigério, nossa fonte de energia. E tem duas palavrinhas que eu levo comigo. Na missão do ano passado, eu fui pro Amazonas. E a minha líder lá falou duas palavras que eu nunca esqueci. E que eu acho que a gente, como missionário, a gente tem que colocar em prática isso. Que é a paciência e a adaptabilidade. E agora eu pergunto para vocês, como é que é essa questão de... qual a importância disso, de se conviver, de estar falando com... de ter esse ponto de ligação com outras pessoas também. Isso é importante na missão? O grupo está unido? A gente está ali com o mesmo propósito, com o mesmo foco ou não? Como é que é essa ideia?
Impressionante o quão unido esse grupo foi. A forma que a gente conviveu, as coisas novas que aprendemos juntos, os perrengues, perdidos na Argentina. Tudo isso aí foram os detalhes, assim, essenciais pra gente ter uma boa convivência, pra gente se entrosar, né? Pra gente se sintonizar na missão em si. A gente aprender um sobre o outro, a gente passar dificuldades juntos, a gente se familiarizar. Isso daí, tipo, foi o ponto essencial pra gente conseguir chegar junto e fazer o impacto, causar aquele impacto que a gente causou.
Esse negócio da comunhão, da nossa união como equipe foi muito bom, porque, tipo, eu e mais algumas pessoas, eu e mais cinco pessoas, nós chegamos depois, né? Por causa do Covid. E quando a gente chegou, a gente foi muito bem tratado e tal. No começo foi um pouquinho difícil se adaptar, mas a gente conseguiu com o apoio de todo mundo, com ali o que a gente passava, o que a gente transmitia, a gente acabou se unindo cada vez mais e se tornando uma família.
Eu acredito que se a gente não tivesse se unido desse tanto, desse jeito, a gente não tinha conseguido fazer nem metade das nossas... A gente estava programado, né? Das atividades que estavam programadas, porque elas demandavam muito união. E, assim, a gente precisava do outro para que tudo pudesse realizar. E eu acho que se a gente não tivesse se unido tanto, metade das coisas que a gente fez e metade do poder que a gente sentiu mesmo do Espírito Santo no nosso meio não tinha sido realizado.
Com certeza, Clara, concordo muito. E acho que, tipo, as boas amizades, elas têm uma característica muito ímpar, que é a característica da leveza. E a gente pôde sentir isso na missão. Como eram leves os nossos momentos. Mesmo quando a gente estava passando perrengues, adversidades, dificuldades, a gente conseguia manter uma leveza que só as verdadeiras amizades conseguem proporcionar. Então a gente pegava e conseguia fazer do limão uma limonada. Tá calor, mas a gente vai realizar o trabalho. Tem certa dificuldade, a gente vai bolar um esquema para tudo dar certo. Então, assim, a amizade, ela é fundamental. Você tentar se dar bem com a sua equipe. São pessoas diferentes, com costumes diferentes, mas o foco é o mesmo. Então, sem a nossa amizade, eu tenho certeza que nada teria sido feito da maneira como foi feita. Foi tudo muito leve e as pessoas sentiam isso, por isso as pessoas se aproximavam da gente. Então foi tudo uma troca. Foi uma troca entre o grupo e as pessoas da comunidade foram sentindo e foram se aproximando. Porque o que é bom chama coisas boas, né? E foi isso que eu senti com a nossa parceria.
Até porque como a gente estava convivendo 24 horas, a gente acabava sabendo como cada um era, né? Então se alguém estava desmotivado, a gente sabia como chegar naquela pessoa em específico e animar ela do jeito dela. Claro, para algumas pessoas como eu era mais fácil porque eu já traço perfil, né? Vocês me zoaram bastante por isso, porque eu me chamo de psicóloga do grupo. Mas é basicamente isso, a gente sente quando uma pessoa é de um jeito, a gente já chega para ela com a amizade que a gente já criou, com o nível de intimidade, com o jeito certo de motivar ela para fazer as coisas e continuar com a harmonia grupal, né? Isso foi muito importante também, por isso que a gente está muito amigo e espero que a gente continue assim, em nome de Jesus.
Amém. E eu acho legal do conviver, né? Você saber que cada um tem sua particularidade, né? Tem seu jeito. E quando nós formamos uma equipe, a gente extrai o melhor de cada um. E assim a gente tem ali, né, habilidades diferentes, jeitos diferentes. E juntos, né, nós conseguimos fazer grandes coisas. É por conta disso mesmo, né? Por conta da particularidade de cada um. E assim, para todo mundo que fala, me pergunta, eu falo, cara, eu fico com uma equipe incrível, assim, incrível. Não tenho nada que reclamar. Foi a melhor equipe que eu já participei, disparada, assim. É muito legal a gente ouvir essa percepção de vocês sobre a convivência. Eu acho que esse tema vem muito a calhar. Já, assim, encaminhando um pouco para o final, já a gente teve vários momentos especiais, né, que marcaram essa missão, que marcaram todo esse mês de janeiro que a gente viveu. São momentos que a gente lembra com muito carinho. Eu queria saber de vocês, assim, eu acho que cada um, né, teve um momento diferente que talvez tenha te marcado. Eu queria ouvir de vocês, que momento mais te marcou ali na missão? O que quando você, alguém falar, ah, missão lá no Caleb, no Paraguai, vocês irão lembrar?
O momento que mais marcou, assim, ao meu ver, foi que a cada visita que fazíamos, o pessoal comentava, né, que por causa do calor, as faunas, os gados tava sofrendo muito, tava tendo muita queimada. Eles pediam para a gente orar por chuva. E passamos dias orando até que caiu uma tempestade e alagou todo o terreiro. Aí ficou uma maravilha, tipo, atendeu o pedido do pessoal da comunidade. Tipo, eu acho que eles vão se sentir, como que eu posso dizer, muito... Vem cá, a palavra, gente, ajuda aí.
Eles perceberam que a oração deu resultado, né?
É.
A gente orou junto com eles, foi emocionante.
Uma das coisas que eu acho que mais me marcou foi uma vez que a gente saiu, né, pra caminhar, pra poder chamar o pessoal pro evangelismo. E a gente tava com o Marcos lá, a criança que tava com a gente, ele tava acompanhando a gente. E a gente passou perto de um rio, um riacho, e tava todo seco. E ele falou assim que lá era onde ele brincava, onde ele tentava pegar os peixinhos dele e tal, e tava tudo seco, e eu olhava assim com uma cara, tipo, de tristeza. E eu acho que foi uma coisa que me impactou muito, tipo assim, pode ser uma coisa ali na hora falou e quase me percebeu, mas pra mim, tipo, impactou e eu fiquei com aquele negócio na cabeça.
Uma coisa que me marcou muito também foi um dia que eu e a Brendinha, a gente tava conversando com a dona da casa que a gente tava ficando, que ela brigou a gente. E ela veio contar pra gente algumas histórias e tudo mais, e ela contou sobre o marido dela, que ela tinha perdido o marido dela já tinha um mês e que ela estava se sentindo muito sozinha e tudo mais, e que ela orou a Deus para que Deus mandasse para ela companhia, para que ela não ficasse sozinha mais, porque ela estava realmente sentindo falta do marido dela, porque ela tinha dedicado bastante tempo da vida dela para cuidar dele depois que eles descobriram o câncer dele, e ela ficou sozinha depois que ele se foi. E aí ela falou que depois de muita oração, ela recebeu um convite para ela abrigar os Calebs. E ela falou pra gente que os Calebs foram a resposta da oração dela. E isso me emocionou muito, eu fiquei muito feliz, porque eu mesma, na minha pequenez, eu nunca pensei que eu poderia ser resposta da oração de alguém. E foi a oração de alguém lá do Paraguai. Então isso me impactou muito, muito, muito nessa missão. Tanto que depois a gente foi tentar conhecer um pouquinho da história dela, a gente percebeu que... A equipe toda foi conversar com ela e tudo mais. A gente percebeu que ela gostava muito de cuidar do jardim e que cuidando do marido dela, ela não conseguia mais fazer isso. E a gente foi ajudar ela a cuidar do jardim, ela mostrou tudo pra gente, assim, naquela alegria dela de estar conseguindo finalmente poder fazer alguma coisa por uma coisa que ela gosta tanto. E, assim, foi muito emocionante ver aquela casa toda cuidada e a felicidade dela também, a gratidão dela por a gente estar ali, porque a gente ajudou ela também.
Algo que me marcou muito foi que bem no comecinho, quando a gente chegou, a gente começou a semana de evangelismo, a gente ia visitar algumas famílias. E a gente foi visitar a casa da família do Josias, que era uma criança que a gente dava estudo bíblico. Em uma dessas visitas, a mãe dele estava bem doente e a gente cantou para ela, sabe? E aí, no último dia, o Josias me abraçou. E ele disse que no dia que a gente foi visitar a mãe dele, que a gente cantou, ela disse que sentiu uma força, assim, um renovo. E aí no outro dia ela tava bem. Então, às vezes, essas coisas simples que a gente faz na missão, que acha que não tem, que não tá fazendo nada, tá só... Isso gera um impacto nas pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso também.
E ela mesma, a mãe do Josias, começou a ter estudo bíblico com a gente. Então foi muito interessante, através do estudo que a gente começou a dar para a criança. Ele falou que a mãe estava doente, a gente visitou a mãe. A mãe acabou melhorando, tendo a nossa assistência, passou a ter o estudo também. No último dia que a gente foi, no nosso último almoço, ela estava lá com a gente, almoçou com a gente. Agora, possivelmente, provavelmente, a igreja está continuando o estudo com ela. Então, é muito esse trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo aqui, vai dando resultados e vai crescendo.
É, uma coisa que me marcou foi que eu, por outras questões pessoais, eu precisei voltar antes e acabei não participando de grande parte da missão, né? E aí eu voltei para Foz do Iguaçu antes e aí teve o pessoal que tinha ficado em isolamento lá por conta do Covid. E aí eles estavam também muito angustiados e frustrados, né? Não tinham saído como tinham planejado, precisaram cumprir o período de isolamento e tal. E aí eu acabei tendo que atender alguma dessas pessoas e pude conversar com elas. E algumas pessoas me agradeceram só de conversar, de dar uma orientação. E aí foi uma coisa que me marcou, que eu nunca imaginei que seria dessa forma. Mas às vezes a gente não é a gente que vai escolher a forma que a gente vai atuar, mas é Deus que vai nos usar quando a gente se disponibilizar.
São histórias, né? Momentos de missão que a gente vivencia e são momentos que vão marcar para sempre a nossa vida, né? E tem várias pessoas que, em virtude dos nossos posts, do que a gente fala, do que a gente prega, sempre falam: como que eu faço para ser missionário? Como que eu faço para participar de algum projeto e tudo mais? Primeiro, antes da gente falar sobre isso, vai aqui algumas dicas. A primeira é que você não precisa sair do país para se tornar um missionário. Você pode ser um missionário onde você estiver, independente do local, independente da cidade que você estiver. Segundo, esteja preparado para qualquer evento, qualquer circunstância inesperada. Porque o que a gente passou nessa missão são momentos, desafios, mas em todos os momentos Deus esteve com a gente. Terceiro, sempre orar. A oração, ela tem que ser a nossa, como se fosse a nossa água, a nossa fonte de energia, a nossa fonte de vida. E a quarta, essas duas palavrinhas eu aprendi lá na missão do Amazonas, quando eu fui ano passado, que é paciência e adaptabilidade. São duas coisas que a gente, quando tá ali na missão, a gente tem que colocar em prática. E para você que quer participar, quer de alguma missão, de algum projeto, segue a gente lá no nosso Instagram, o Diário de Missão. Chama a gente lá no direct, ou enfim, a gente vai estar postando algumas missões, alguns projetos, e você pode estar acompanhando a gente por lá também. E a gente vai estar passando algumas coisas boas para vocês também. E para vocês, gente, que tá aqui no nosso podcast, vocês que estão participando aqui como nossos convidados, quais são as dicas, pelo menos aí, dá pelo menos uma dica a cada um, para alguém que gostaria de ser missionário ou participar de um projeto? Eu falei ali no meio do podcast um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que vocês também têm muita coisa boa para contribuir. Mas antes, eu já quero falar que lá no nosso Instagram, o Diário de Missão, a gente vai estar publicando também algumas missões, alguns projetos que vocês podem estar nos acompanhando ou chamar a gente também no privado para estar conversando também.
Uma boa forma de você que quer fazer missão, mas não conhece ainda os projetos da igreja, principalmente, é entrar. Pelo menos eu fiz isso quando eu ainda não tinha um conhecimento muito amplo sobre os projetos que eu queria desenvolver. Eu entrei no site do SVA, né, que é o voluntariado lá adventista. Entrei no site e no site mesmo tem a lista de todos os projetos, ou a maioria dos projetos da igreja. Então, você pode clicar em cima de um deles, tipo, o Núcleo de Missões do NASP. Aí você clica nele e te direciona para a página do NASP. Aí você vê todas as missões que eles estão desenvolvendo lá. Ah, não quero essa. Aí vai estar lá o link da Missão Amazonas. Você clica e vai para ele, entendeu? Lá é tipo o polo e tem um monte de missões que eles colocam lá também, outros projetos. Eu, pelo menos, entrei nesse site quando eu queria saber melhor. Talvez isso te ajude também.
Para aqueles que querem ser missionários, uma dica pessoal: a missão, ela não está baseada naquilo que você sabe fazer, naquilo que você quer fazer. Ela está baseada em servir e obedecer. Você, sendo obediente, tendo a disciplina, você faz a missão acontecer.
E eu acho que é importante, se é um desejo do seu coração, tipo, ora sobre isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a missão na Amazônia foi em 2012, numa igreja em Maringá. E desde que eu ouvi falar sobre o projeto, eu fui, pesquisei e tinha vontade de ir. E nunca dava certo. E eu só consegui ir em 2021 e foi muito especial. E com uma equipe incrível também. Então, ora que Deus vai dando oportunidades. Não só em um lugar fora, uma viagem, mas às vezes coisas no nosso dia a dia mesmo.
E a minha dica é, vá, não tenha medo. Porque quando eu soube dessa ideia do Missão Caleb, estava muito pertinho, faltava acho que 2 semaninhas para acontecer. Eu não conhecia ninguém que ia, eu tinha visto pela internet. Então eu fiquei receosa, gente, eu vou para outro país, passar um mês com gente que eu não conheço, não sabia exatamente o trabalho que ia ser realizado, eu fiquei receosa, mas eu fui. Eu orei e fui, deu super certo, foi uma das melhores experiências da minha vida, eu recomendo isso para todo mundo que tiver a oportunidade. Então a minha dica é vá. E outra dica é, usa gente que já foi para fazer pergunta, sabe, explora. Explora as redes sociais, como a Mário falou, a gente tem internet aí hoje, que é um alicerce para tudo. Pega pessoas que já foram, faça perguntas, tire suas dúvidas, mas não desista, porque a missão é realmente um estilo de vida. Você sai transformado, você ocorre uma transformação diária, e é muito legal você poder estar passando isso para outras pessoas, para que elas também possam sentir um pouquinho dessa alegria, felicidade que você sentiu.
A minha dica é, não importa o que você está passando, não importa o que você acha que não é possível, não importa a sua idade, não importa se você acha, ah, eu não sou capaz, mas se você quer, Deus capacita, então vá.
Muito bom, gente. E eu já aproveito aqui para agradecer a vocês, né, agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite de participar desse episódio. A gente pode relembrar um pouquinho aí as experiências que a gente viveu na missão, né? Já digo que já estou com muita saudade de todos vocês e espero que ainda aconteçam vários reencontros aí, a gente possa se ver novamente e continuar com esse propósito, né, no coração, esse propósito da missão que tão bem vocês descreveram aqui, né? E eu vou dar a oportunidade para vocês, né, de despedir aí da galera que está nos escutando, e depois a Brenda vai trazer uma palavrinha pra gente aí, um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, conviver.
Tchau, gente, foi um prazer participar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito.
É isso, gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, tiverem dúvida de missão aí, pode chamar a gente, pode conversar aqui, eu pelo menos adoro falar sobre missão. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E foi um pedacinho da nossa vivência, um pedacinho bem pequeno da nossa vivência, porque a gente viveu coisas demais. Eu espero que vocês possam viver também muito dentro da missão.
Gente, foi ótimo poder participar aqui. E nesse pouco tempo que a gente ficou aqui, acho que já também recuperou aqui um pouco da vibe da missão. Já fui relembrando as coisas, das experiências, tudo que a gente fez lá. Realmente ótimo poder conversar aqui com esse povo de novo e também poder passar um pouco da nossa vivência lá no Paraguai. É isso, façam isso. Vão lá pro Paraguai também.
Tchau, pessoal. Foi um prazer estar relembrando a nossa missão. É uma alegria estar falando sobre esses momentos tão gostosos. Sigam o Diário de Missão, façam perguntas, se atualizem, que é um prazer pra gente estar falando sobre missão e estar espalhando para esse mundo mais missionários. Beijo.
Tchau, pessoal. Até o nosso... A gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa sobre missão, é só chamar a gente que a gente vai responder sobre as missões, que a gente pode perguntar e vai em frente, siga seu sonho de ser missionário.
Opa, meu povo. Com muita alegria aí. Foi uma honra rever aqui, relembrar todos esses momentos com você, participar aqui do podcast com nossos amigos, especialmente Brenda e Alan, foi muito top. Esperando aí a próxima oportunidade, aí ó, ano que vem, mais uma missão, hein? É isso aí, gente, valeu, obrigadão.
Tchau, gente, foi um prazer estar aqui com vocês também. E não se esqueçam, se vocês querem ter uma família fora da família de sangue de vocês e querem uma experiência muito feliz, façam uma missão, vocês não vão se arrepender. Beijo.
Tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de relembrar Quem tiver vontade, vá, vale a pena, não vai se arrepender. É uma experiência incrível que vale para toda a vida.
Para você, qual é a importância de conviver com o próximo? Qual a importância de aceitar as diferenças do outro e trabalhar em equipe? Esse é um tema que nós devemos refletir todos os dias da nossa vida, aprender a conviver uns com os outros, pôr em prática a paciência e a adaptabilidade, que a nossa vida reflita Jesus para as outras pessoas e tenhamos em mente e coração o que está escrito lá em João 15, 12, que diz assim, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei.